tirar determinado alimento do cardápio é uma realidade comum para pessoas com alergia alimentar. Dados da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia mostram que entre 6 e 8% das crianças e entre 2 e 3% dos adultos possuem esse tipo de alergia. Conversamos com o professor Pércio Roxo Júnior, da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. Ele fala sobre os principais alimentos que causam a alergia alimentar, quais são os sintomas e se há tratamento.
Alergia é um grupo de doenças, na verdade, que envolve uma reação imunológica, que pode ser mediada por anticorpos ou não, mas sempre envolve um mecanismo imunológico. Geralmente ela é hereditária e afeta mais crianças do que adultos e costuma melhorar no decorrer da idade, principalmente depois da adolescência.
Então ela pode acontecer em episódios da vida, ela não é a vida toda.
Geralmente ela começa na infância, nos primeiros anos de vida, e tende a melhorar, aí depende da doença alérgica, mas no caso da alergia de pele, por exemplo, que chama dermatite atópica, ela costuma melhorar depois da adolescência, na maioria dos casos. No caso da alergia alimentar, principalmente as formas mais frequentes, que são alergia ao leite de vaca, ao ovo, que são os alimentos mais comuns, costuma melhorar depois dos 2, 3 anos de idade. Então depende muito do tipo de alergia que a gente está falando, né? Mas de um modo geral elas melhoram com a idade.
Professor, o senhor citou a alergia ao leite, né? A intolerância à lactose também é uma reação alérgica ou não?
Não, a intolerância à lactose é uma outra condição que não é mediada por mecanismo imunológico. É muito mais frequente que a alergia ao leite e o quadro clínico é diferente, os sintomas são diferentes da alergia ao leite, né? A intolerância à lactose, ela se caracteriza mais por distensão abdominal, gases, cólicas, vômitos, e ela está relacionada com açúcar, que a lactose é um açúcar. Já a alergia ao leite, ela é relacionada mais com sintomas do tipo urticária, edema, que é um inchaço, anafilaxia, que é a reação anafilática nas formas mais graves, ou as manifestações de intestinais, como sangramento nas fezes, desnutrição, vômitos, diarreia, que são os quadros gastrointestinais.
Esses sintomas também são ligados a outros tipos de alimentos, né, na alergia alimentar?
Se a pessoa tiver alergia a outros alimentos, como o ovo, o trigo, o amendoim, o peixe, frutos do mar, ele pode ter sintomas, sim. Mas o alimento mais frequente nas crianças, principalmente as crianças menores, é o leite de vaca, é a proteína do leite. Isso é o mais comum.
Professor, e há tratamento?
O tratamento principal é a exclusão da proteína, a exclusão do alimento causador, né? Então, a exclusão em todas as suas formas, tanto do alimento in natura, como todos os derivados que contêm a proteína. Então, no caso do leite, a gente sempre fala o leite porque é o alimento mais frequente, né? Então, você tem que tirar o leite e tem que tirar os derivados do leite, iogurte, queijo, manteiga, tudo que contém o leite, chocolate, a base de leite, tudo que contém a proteína do leite. E tomar cuidado com os escapes, né? Principalmente nas escolas, nas festinhas que as crianças vão, muitas vezes as crianças têm os escapes, né? Então elas acabam ingerindo a proteína inadvertidamente, sem os pais verem, porque acabam comendo alimentos que contêm a proteína do leite de outras crianças por acidentes, sem que os pais tenham conhecimento disso aí.
Professor, como que os pais podem lidar com esse problema na questão da escola ou locais que as crianças ficam sozinhas para evitar que a alergia se manifeste?
No caso da escola, os pais devem se reunir com a diretoria, né, com os professores, com os diretores da escola e explicar. De preferência ter uma carta do médico que atende a criança, dizendo, explicando que a criança tem alergia a determinado alimento e que ela não pode ter contato nenhum com aquele determinado alimento. E os pais se reunirem periodicamente, irem nas reuniões de pais e mestres e se reunirem com esse pessoal da escola, explicando a necessidade e a importância da monitoração constante para que a criança não tenha essa vigilância lá e não tenha contato com alimentos de outros colegas que contêm aquela proteína a qual ela é alérgica.
Professor, como é feito o diagnóstico para alergia alimentar?
Diagnóstico sempre pela história clínica, né? Procurando estabelecer uma relação da causa daquele alimento com os sintomas da criança e depois através dos testes. A gente sempre faz o teste alérgico, faz os testes no sangue e sempre confirma com os testes de provocação. Então, os testes de provocação são feitos com aquele alimento que a criança é suspeita, né? O alimento suspeito que é causador da alergia. A criança é internada no ambulatório, né? Existe um ambulatório específico para o teste de provocação. Pelo menos aqui na nossa divisão de imunologia e alergia, nós temos um ambulatório específico de teste de provocação para alimento, né? Então, a criança é interna para fazer esse teste. Existe um protocolo para isso e a criança vai ingerindo quantidades muito pequenas daquele alimento sob vigilância do médico e da enfermeira durante um período de 4 horas para observar se ela apresenta alguma manifestação daquele alimento. Se ela apresentar alguma manifestação, significa que realmente está confirmado o diagnóstico. Se ela não apresentar nenhuma manifestação, está afastado esse diagnóstico. Então, esse é o teste que confirma ou afasta o diagnóstico de alergia alimentar.
Ouvimos o professor Pércio Roxo Júnior, da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. Giovana Grepe, da Rádio USP Ribeirão.